colocação ver ou ouvir lá mais tarde. Eu disse-vos que na última noite, ontem à noite, tinha muito sentimento, muito encargo em relação a esta questão do amor. E tenciono falar mais sobre esta questão. Por quase todas as situações que eu toco na restauração do Senhor, em muitas igrejas e muitos países, muitos deles são santos fiéis e o coração deles é para a igreja, mas tal como eu. Encontramos uma carência. Há uma carência em geral de amor. E é por isso que o último treinamento dos líderes e irmãos responsáveis internacional, quando ela foi tocada, impactou-me imenso. Em relação a ao meu serviço na igreja. Há muitas coisas que nós temos que tomar conta. Isso para mim é uma das coisas principais. É trazer as igrejas a esta esfera, a esta dimensão de amor. Podem-me dizer qual é o problema? Estamos felizes aqui, temos a vida da igreja. Pregamos o Evangelho, estamos a fazer muitas coisas e graças ao Senhor por isso. Mas eu recordo-vos que em 1 Coríntios 13, se eu falar, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, soei como o bronze que soa, ou como o símbolo que atina. É muito barulho, ruído. Não há música, só barulho. Sem a música de base. O que a igreja em Efésios 2 é obra-prima de Deus. O seu poema, a palavra grega é poema, que implica que Deus é um artista. E sabem, fazer uma grande obra de arte inclui muito planeamento. Algumas obras de arte são gigantes, não são só uma escultura pequenina. Isto requer muito planeamento e estruturação para fazer uma obra de arte. Há muitos processos envolvidos, muito dinheiro envolvido, muito trabalho. Pensem em Deus como artista. O seu trabalho é só um, sua obra. Ele está a fazer uma obra de arte, de acordo com o seu bom prazer. De acordo com o seu desejo, do seu coração. Eu planeio isto em eternidade passada. Sabem, a criação, toda a criação é para isso. Os céus e a terra foram criados por causa disto. Para este poema. E ele criou o homem, vocês e eu, como o centro deste poema. Pois o inimigo veio e disturbar, romper. E ele teve que ir para o plano B, plano de contingência. Porque este artista não vai deitar fora nem sequer, não irá deitar nem que seja as obras partidas, estragadas. Aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Antes de vocês e eu serem nascidos. Nós fomos marcados e separados para Deus. Sabem que aqueles, quando algum vaso parte, os vasos partidos são deitados ao lixo. Mas isto não acontece com Deus. Ele não irá deitar nenhum de nós ao lixo. Ele é fiel ao seu próprio escolher, eleição. Por isso é que nós ainda estamos aqui sentados hoje. Não é porque vocês são fortes. É porque ele não nos vai deixar. Aquilo que ele planeou, ele vai cumprir. É uma promessa que ele fez a si próprio. Toda a criação é para este poema. Todas as coisas no Antigo Testamento são para este poema. Com certeza, todas as coisas no Novo Testamento são para esse poema. Esse poema é para fazer uma nova criação da antiga criação, da velha criação. Ao injetar ou dispensar-se a si mesmo como vida na criação. Para mim, essa criação que é o homem. Que tomam participantes da sua vida e natureza, para que estes homens sejam seus filhos, nascidos dele. Parem um segundo e pensem nisto. Vocês e eu fomos nascidos de Deus. Isto é muito mais do que o vosso nascimento, no nascimento dos vossos pais. Fomos escolhidos para ser seus filhos. Seus filhos. Não juntámos uma igreja. Fomos nascidos na família de Deus. Temos a vida do Pai. Temos uma certeza. Vocês são filhos de Deus? Isso significa que possuem a vida e a natureza de Deus. Vocês foram feitos à imagem de Deus fisicamente. Mas através da sua morte e ressurreição, libertou esta vida dele dentro de nós. Neste momento, não apenas possuímos a sua semelhança, mas recebemos-o. Todos aqueles que acreditam no Senhor têm a autoridade de se tornar filhos de Deus. Nós temos a autoridade. Temos a vida do Filho. Não somos nascidos. Não temos este nascimento através do carne ou sangue, ou através da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Em eternidade passada. Uau! Irmãos e irmãs, somos especiais. Tu e eu não escolhemos isto. Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo. Vocês não têm direito de rejeitar Deus. Não têm o direito de fugir. Ainda que o tentem rejeitar, ele não os vai rejeitar a vocês. Se nos tornarmos marotos, ele vai esperar por nós e vai enviar certas coisas na nossa direção. Se percebem o que eu quero dizer? Uma disciplina, um bocadinho de disciplina, um bocadinho de castigo, um bocado de sofrimento aqui. Uma afliçãozinha ali. Para quê? Ele diz em Hebreus: se vós, se não formos castigados com filhos, quer dizer que somos ilegítimos. Embora o Pai dos Espíritos castiga aqueles, só castiga aqueles que ele ama. Então, quando algo acontece na nossa vida, exceto um ataque de Satanás, não é disso que estamos a falar, então algo acontecerá que não compreendemos o que é que se passa. Eu digo-vos o que é que se passa. O Pai está a fazer algo. Para quê? Para disciplinar. Nós dizemos, ai, o Pai é tão cruel. Não, ele não é cruel. Ele é amoroso. E é precisamente porque ele nos ama, por causa disto, que ele precisa trabalhar em nós. Vocês leem Hebreus, as epístolas de Pedro, e veem que os crentes estavam a sofrer, estavam a ser perseguidos. E Pedro chamou a tais coisas o governo de Deus. Disciplina governamental de Deus. Não se enganem, nós estamos todos debaixo da mão governamental de Deus. Quer sejam bons ou maus, ou não bons, estamos todos debaixo da mão de Deus. Se ele precisar, ele vai exercitar estas mãos para nos colocar num determinado ambiente, não para nos fazer sofrer. Percebem o que eu quero dizer? Mas para vos tornar, abrirem à sua dispensação, ao seu dispensar. para que nós nos tornarmos disponíveis a ele. Pensem nisso. Nós todos tendemos a seguir o nosso próprio caminho. De acordo com. Nós somos livres, certo? Entre aspas. E muitas vezes fazemos coisas que não são de acordo com Deus. Então, Deus tem que arranjar estas coisas. E este é o seu governo administrativo. Eu dou-vos o meu testemunho. Eu olho para trás. E sem este tipo de coisas na minha vida, eu não sei onde é que estaria hoje. Podia até estar morto fisicamente. Estaria no mundo. Estão a perceber o que eu estou a tentar dizer? Mas por causa de todas estas coisas, Romanos 8, 29, chama todas as coisas. Todas as coisas trabalham para o bem, cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Vocês pensam que quando amam a Deus tudo vai ser. Tudo vai correr bem, tudo vai ser maravilhoso. Parece que às vezes, quanto mais amamos Deus, mais as coisas se tornam difíceis. E dizemos: o que está a passar? Não se passa, nada está errado, não está nada errado. Deus. Deus tem o seu próprio tempo. E tem o tratamento governamental. E temos que rejeitar a ideia de que estas coisas são para nos fazer sofrer. Estas coisas são para nos abrir estas situações. Vocês e eu não sabem quão não abertos nós somos. Quão fechados. Então Deus está a tentar conseguir a nossa atenção. Olá! E nós estamos ocupados com a nossa vida, ocupados com o nosso trabalho, estamos ocupados com os prazeres do mundo, cheios de ansiedade por causa da vida, estão a perseguir as riquezas. Percebem o que eu quero dizer? E Deus está a tentar conseguir a nossa atenção. E nós estamos por todo lado. Então Deus faz algo para ganhar a nossa atenção. Chegamos a um ponto que ficamos desesperados e não sabemos o que fazer. E chamamos, clamamos o Senhor, invocamos o Senhor, arrependemo-nos e abrimos-nos a Ele. Então, depois Deus consegue dispensar-se a nós. Preferiam experimentar isto hoje? Ou vamos ter que experimentar algum dia? Ou preferem experimentar noutra era, noutro reino? Eu preferia experimentar isto hoje. Lembrem-se. Que disciplina apropriada de um pai apropriado tem sempre a sua origem no amor. É assim que Deus nos ama. Aqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Para o seu propósito. Há um propósito aqui. Irmãos e irmãs. Há um propósito para tudo o que está acontecendo na nossa vida hoje. Vocês não, Não conseguimos perceber neste momento o que é que essas coisas, qual é que é o propósito. Mas quanto mais cedo cooperarmos com Deus, melhor. Eu espero que esta conversa. Ainda não entrei. Meu Deus, espero que consiga entrar na esboço esta noite. Porque o meu encargo está aqui. Deus deu um marido ou uma esposa por causa disto, por este propósito. Deus deu-vos os filhos que vocês têm para tal propósito. Deus fez com que causou que vocês perdessem muitas coisas para este propósito. Eu espero que tenha o Senhor tenha uma atenção, um momento após momento, para que possa fluir livremente a nós. Esta noite eu pedi que cantássemos este hino. O hino que nós cantamos. Eu não trouxe o meu hinário. Esta é uma música que todos conhecem. E pensámos às vezes que isto é uma música, um hino para jovens. É coisa de crianças. Miúdos. Talvez, mas esta noite eu quero usar esta música para dizer algo acerca do dispensar do amor de Deus em nós. Para dentro de nós e em nós. E através de nós. E isto requer a sua mão, a mão que lida connosco. Esta noite dizemos que este amor divino, agape, foi derramado no nosso coração. Nós temos a vida de Deus e temos o amor de Deus. Esta palavra derramado não é uma coisa pequenina, é uma coisa que foi derramada, é uma grande quantidade. Este amor está no nosso espírito. Mas aquilo que eu encontro mais e mais é que este amor, que é maravilhoso, está trancado no meu espírito. Este amor que Deus me deu não é apenas para o meu próprio desfrute. E Deus é este amor. Este amor que veio até mim tem que fluir através da minha alma até a outros. E quando faço isso, eu expresso Deus. Isso é Deus manifestado na carne. É Cristo viver novamente na Terra através de mim. Este é o amor de Deus alcançar o homem através de mim. Mas está trancado, imprisionado. Não consegue sair. Por isso é que esta manhã eu falei sobre cavar, escavar. A água está lá, na terra. Precisamos escavar para que esta água possa fluir. A Bíblia diz que temos que cantar enquanto escavamos. E temos este hino também no hinário sobre escavar até que a água flua. flua livremente e com pureza. Deus está em nós. O amor divino está em nós. Mas precisa fluir para outros. Aos meus irmãos e irmãs. A igreja. Cristo em mim é um Cristo amoroso que ama. É um Cristo que ama o seu Pai, Deus. Então é preciso deixar este amor fluir para amar Deus Pai. E este amor está em mim. É um amor que ama os outros, que ama as pessoas. Ele apenas ama. Este amor que ama o homem é também um amor em nós que ama os outros irmãos. Mas está preso, não flui. Então, quando pensei neste hino ontem, esta noite, diz: O teu amor me constrange, ó Senhor. Qual forte onda vem em mim fluir, buscando em minha alma? Geralmente, nós falamos sobre 2 Coríntios 5, quando falamos deste hino. O amor de Deus nos constrange. Isto é completamente verdade. Esta noite queria aplicar isto de uma maneira um bocadinho diferente. De um lado, este amor está a tentar constranger, está a tentar pressionar-nos, constrangidos, a viver para aquele que morreu por nós. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Está a pressionar-nos. Os últimos 50 anos da minha vida, na restauração, senhores, o Senhor não tem parado de me pressionar. Então não há nada que eu possa fazer. Para dias minhas não fiquei sem opções. Então, hoje tenho que decidir fazer e decidir que não posso viver para mim. Mas tenho que viver para aquilo que morreu para mim. Mas não é só isso. Esta pressão, este constrangir, é para eu amar os outros, não apenas amar a Deus, mas amar quem Ele ama. Deus tão ama o mundo. Isso quer dizer as pessoas mundanas. Deus ama o mundo de tal maneira. Deus amou tanto os seus próprios filhos. São os santos, irmãos e irmãs. E Deus amou a sua igreja. Isto é a igreja que ama a Cristo vive em mim. Ele está sempre a buscar um canal na minha alma. Quer as barreiras todas destruir. Não apenas para este amor entrar, mas também para sair. Não, apenas para este mundo fluir, para nosso desfrute. Mas para o amor fluir, fluir, para cumprir o seu propósito. Ah, o meu problema. O ego está no caminho, é uma barreira. O amor próprio ainda prevalece. Então, constantemente o amor de Deus está a trabalhar em nós. E eu falei agora do ambiente que o Senhor levanta, só para nos tocares. Não tenham medo. Está lá para nos quebrantar. Ah, nós somos demasiado completos sem quebras. Nada consegue fluir. Somos perfeitos. Somos lindos. Não há rachaduras. Nada pode fluir. E Deus fica preso. Neste dia, hoje em dia, ele não vem dos céus para fazer, para coisar milagres. De acordo com o princípio da encarnação, Deus trabalha apenas através do homem. Então, quando ele está preso, ele não tem maneira de fluir. Não pode amar diretamente. Tem que amar através de alguém. Eu acho que todos estamos aqui porque alguém nos amou com o amor de Deus. Podem ter sido os vossos pais, os vossos amigos, um amigo, alguém que tenha amado por vós. Alguém vos amou com o amor de Deus. E vocês estão sentados aqui hoje, esta noite. Mas será que este amor vai parar de fluir em vós, em convosco? Então temos este verso 1, versículo 1. Não cederei, verso 2, não cederei ao constrangido ser e não direi flui ao amor em mim. Meu Deus, me conquistou o teu meio que seres. Minha vida mesma não será enfim. Esta palavra de amor mudou a minha vida neste momento na minha idade. E eu agradeço a Deus que não é demasiado tarde para mim. Deus ainda tem misericórdia. Então, esta noite falei sobre esta questão de ser quebrado. E quero dizer-vos a história do Watchman. Eu fui a esta exibição da Bíblia, o Museu da Bíblia em Washington. Uma exibição sobre o Watchman que os irmãos colocaram. Prepararam em Washington e tinha lá umas cartas que ele escreveu. Estas cartas foram escritas uns dias antes dele falecer, para os seus próprios membros familiares, sua própria família, telegramas e outras cartas para outros irmãos, outros crentes. Não. E ele ministrou desde a sua juventude, desde os 20, acho que tinha 20 anos, 20 e tal anos, por 30 anos. Eu acho que consegui ministrar mais anos do que ele, né? Mas destes anos que ele ministrou, houve algumas interrupções. Ele ministrou menos que 25 anos. Claro que ele ministrou bastante, proliferou bastante. Foi muito proeminente. Temos Livros que ele escreveu. Eu não li, disse-nos que houve muitas notas que se perderam do seu falar. Ou seja, há muitas notas que nunca chegaram a ser publicadas. Senão ele teria tantas publicações como a Witness Lee. Ou até mais, possivelmente. Quando ele estava nos 50 e tal anos. Foi imprisionado, condenado, sim, por 20 anos. Eu não consigo compreender isto. Eu queria dizer-vos que os últimos encargos, os dois últimos encargos do irmão Achmani, e se lerem a biografia do irmão Lee, escrita pelo irmão Lee, um servo que recebeu a revelação divina, acho que tem em espanhol. Este livro existe, pelo menos, traduzido em espanhol, e há alguns capítulos que falam daquilo que eu estou a dizer. As 2 lições foi número 1, o quebrar do homem exterior para o fluir do espírito. Alguém está a pensar pensamento desta noite? O quebrar da sua alma, do homem exterior, para uma determinada libertação do homem interior. Este liberar deve ser cheio de amor, cheio de Deus. Segunda lição que ele aprendeu, a última lição que ele aprendeu, chama-se a disciplina do Espírito Santo. É aquilo que eu compartilhei no início. Estas duas coisas foram combinadas, combinam-se, porque ele tinha passado por 6 anos em que o seu ministério tinha parado forçosamente. Se eu parasse por 6 anos, não achava que não ia haver tanto grande problema. Porque ele não tem assim tanto para dar. Mas alguém com Watchmani para ser parado por 6 anos. Vocês não conseguem perceber a quantidade de sofrimento que ele passou, por qual ele passou. E ele aprendeu a lição de ser disciplinado. Depois disso, pensamos que podemos pensar que o Senhor abriria o caminho, abriria as portas para ele, o ministério ser ministrado ao mundo inteiro. Mas isso não aconteceu. Estava nos seus 50 anos, muito novo no standard de hoje, padrão de hoje. O que é que lhe aconteceu? Foi para a prisão. Uma prisão muito dura, com condições não humanas, severas, condições muito severas. Não consigo compreender. Mas hoje, o seu ministério ministra a milhões, principalmente através dos seus livros. E há mais pessoas que leem os livros de Watchmani fora da restauração do Senhor do que dentro da restauração. Eu acho que isto é uma possibilidade forte. A morte operou nele, mas a vida foi libertada em milhões, para milhões. E nós adoramos o Senhor. Ele sabe o que estava a fazer. Irmãos e irmãs, Hoje? Temos que ter alguma esta uma experiência disto. Eu recomendo esta música 635. Vamos contemplar a videira. Foi escrita por uma pessoa ocidental em Inglaterra. As letras originais. É uma história sobre uma videira que passa pelas quatro estações do ano. Todo o sofrimento que esta videira passou. Para cumprir o propósito da sua existência, que é gerar fruto. E esse fruto vai ser pressionado, esmagado, para se tornar vinho. E esse vinho vai alegrar as pessoas. Esta é a história. Este hino, escrito de uma maneira bonita. E o irmão Lee traduziu para chinês. E provavelmente foi o último hino que o irmão Watchman Nee trabalhou depois da tradução do irmão Lee. Agora temos em inglês. E é uma letra linda. Em chinês também é linda. E o irmão Lee, por acaso, ele adicionou um ou dois versículos no final, versos no final, que são os mais famosos para nós na restauração do Senhor. A vida não é sobre receber, é sobre dar. Este é o meu encargo. Amor não é sobre obter alguma coisa. Amor tem a ver com dar. E tudo aquilo que envolve obter algo tem sempre uma condição. Deus morreu na cruz sem expectativas de receber nada em troca. Ninguém pode pagar tal dívida. Ele deu-se a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados, gratuitamente. E nisto se vê o amor de Deus. Isto é o que João diz. Nisto, este é o amor, isto é o amor de Deus. Que o homem na cruz. Isto é amor. Isto é amor. Irmãos e irmãs. Este é o encargo. Não deixem apenas os jovens cantar este hino. Vejam este hino desta maneira. Quebra a minha natureza, oh amor. Irmãos e irmãs, eu acho que ainda há muitas coisas em mim que precisam ser quebrantadas. Ainda há muitas avenidas que precisam ser limpas. Muito da minha emoção precisa ser inundada com o seu querer, com ele, com as suas emoções. Só a sua vida estará então. Acho que
palavra vida até pode ser trocada por amor. Só o seu amor puro restará então. Por Deus tomado e regido assim. Um rio de ternura, graça e amor, livre, espontâneo, fluirá de mim, fluirá de mim. Fluirá um rio. Amando eternamente a quem me amou. Acho que isto se aplica, é muito aplicável neste, não acham? Precisamos desta palavra. As igrejas precisam disto. Irmãos na liderança, vocês precisam disto. Irmãos, vocês precisam disto. Quando tivermos isto, digo-vos, o Evangelho vai fluir. O edificar da igreja tomará lugar. A última mensagem é sobre o edificar em amor. Em amor. É uma atmosfera, uma esfera de amor. Que Deus, que é amor, em quem nós moramos, e ele vai se tornar a nossa atmosfera, a nossa esfera. Sabem que Colossenses diz que o coração dos crentes vai ser confortado e vai ser unido em amor. Então teremos o pleno conhecimento da verdade, do conhecimento. Mesmo quando estudamos a verdade, precisamos estudá-la em amor. Não estudem pelo vosso próprio para conseguirem avançar. Apenas para avançarem. Mas façam tudo em amor. Será que consigo terminar? Que horas são? Será que consigo terminar o outline? Número 2? Isto vai ser uma conferência muito estranha. Cobrimos um esboço. Espero que estejam ok com isso. Espero que não se importem. Não tem a ver com o esboço, tem a ver com falar do Senhor. Isto é sobre o Senhor com suprir a nossa necessidade. Não estou à espera que haja um reavivamento externo grande em Espanha. Essas coisas vão e vêm. Nós precisamos de algo muito mais profundo que requer todos nós vamos ao Senhor, lidemos com o Senhor e venhamos a esta realização, nos demos conta disto. Então, há aqui 15 pontos. Então, não é assim tão difícil de compartilhar. O amor é a maior virtude. É a virtude que alcança todos os outros, a principal, abrange tudo, inclui tudo. E, portanto, substancia todas as virtudes, o amor. Este amor adorna todas as outras virtudes. Por isso é que sem amor vamos, é como se só estivéssemos a fazer um barulho de símbolos. Precisamos ter o dom de profetizar e todo o conhecimento. Até podem ter uma fé que move montanhas, remover montanhas. Mas o versículo diz que se não tivermos amor, não seremos nada. Hoje há muitos milagres, entre aspas, a serem feitos. Um dia Pronto, senhores. Estes milagres podem ser considerados absolutamente nada, um zero. Todos os trabalhos que fazemos, todo o serviço que fazemos ao Senhor, mas se não houver amor, nada serei. Até posso doar todas as minhas posses, todos os meus bens para dar de comer a outros. E entregar, posso entregar o meu corpo para. Mas se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabem, neste capítulo, não menciona uma vez sequer o Deus, Pai, Cristo. Sabem porquê? Esta palavra amor inclui todas estas coisas. Vocês podem substituir a palavra amor por Deus? Podem substituir amor por Cristo neste capítulo? Facto, as definições de amor aqui descritas são as definições de Deus. É uma figura. Um retrato de Deus, Cristo, como ele viveu quando estava na Terra. Então vamos ao esboço. Onde é que eu estou? Aqui vamos nós. Por favor. Fiquem comigo, eu sei que quando ficamos com fome, porque precisamos de. Estão a ficar com fome, precisam de jantar. Vou pedir a este irmão que leia os versículos, capítulo 13, 4 a 6. Ou 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é ciumento. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se enfurece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo cobra, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não sei, eu passei semanas neste tópico. Quanto mais oro, mais preciso de orar. Esta noite estamos apenas a falar sobre estes versículos, a tocar estes versículos. 15 características. Não tenho a certeza sequer que a palavra definição faz justiça. É suficiente. Mencionamos esta manhã que este amor é apenas a essência de Deus. É o elemento da vida divina. É a disposição de Deus. Maneira de ser de Deus. Deus é simplesmente amor. É a índole de Deus. Ele tem o hábito de amar. Ele tem a tendência de amar. Ele tem um impulso de amar. Porque ele é amor. Estamos aqui para perceber como este amor se traduz na nossa experiência. Muito prático. Ok. Vamos ler o 1. Mano 1. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Paulo dá-nos a definição de amor. A ideia. Descrição do amor neste capítulo refere-se na íntegra a uma pessoa viva. Se lermos esta descrição, perceberemos que o amor é Cristo. Esta descrição mostra-nos uma humanidade refinada, a humanidade de Jesus, vivida na vida da igreja da oferta de manjares. Isto é apenas uma descrição de um homem, o primeiro Deus homem. É uma figura de Cristo. Um quadro. Apenas substituírem o amor, a palavra amor por Cristo. Cristo sofre, é paciente. Cristo é bondoso. Cristo não é ciumento. Etc, etc. É Cristo. Temos Cristo, não temos? Viver em nós? Sabem o que é que Ele quer fazer? Ele quer viver através de nós. Dois. João 2. A definição de amor inclui 15 virtudes, que são as virtudes da vida de Deus. Estas são as virtudes divinas da vida de Deus, da vida de Cristo. A vida tem certas virtudes, e esta é a descrição dessas virtudes, da vida de Deus, que é amor. As duas descrições no ponto A. Esta é a versão Almeida Corrigida. O amor é sofredor. O amor é benigno. Sofrer mencionado no versículo 4 não é um sofrer relacionado a aflições, mas a sofrer com os erros dos outros. Não precisamos de amor quando sofremos aflições, mas precisamos de amor quando somos maltratados. Dizer que o amor é sofredor significa que o amor é paciente. O edificar da igreja requer este tipo de paciência e bondade. E sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu acho que não preciso de muito tempo. Gostava de passar mais tempo nisto, mas não temos mais tempo para dizer mais. Esta palavra sofredor faz parte do amor. Não funciona se sofrerem, como os americanos dizem, ao ranger os dentes. O amor é sofredor. Sofredor. Não apenas por meia dúzia de dias. É preciso amor para sofrer. Os erros dos outros. Até o maltratar dos outros. Apenas amor é paciente. Precisamos disto na vida da igreja. Pois o amor é bondoso, é benigno. Muitas vezes, às vezes, eu percebo-me que não sou benigno, não sou bondoso. Não estou mal, mas não sou bondoso, benigno. Não sou bondoso para com os outros, os irmãos e irmãs. E perco a paciência com estes irmãos. Vos falei daquela igreja. Isso significa que nesse certo momento em que perco a calma, não tenho amor. E sei que por causa disso não estava a ministrar adequadamente. Não estou a edificar os irmãos. Estou apenas a dizer os meus sentimentos, expressar os meus sentimentos. Abafar, sim. Acho que o mandamento, falando, Acho que, humanamente, acho que toda a gente precisa de repreensões, pousos no lugar. E isto não são irmãos jovens, são irmãos mais velhos. E eu digo, penso, o que é que estão aqui a fazer? Depois de tantas décadas na restauração do Senhor, ainda estão assim? Ainda são assim? Claro que eu não disse isso, mas estava a pensar isso, estava com esse tipo de sentimento interior. Podemos até nem sequer ser bondosos para com o nosso esposo, esposa. Ah, olho por olho, dente por dente. Isto é em Efésios. Em Efésios, sejam bondosos um para com os outros, perdoando uns aos outros. Ternos, perdoando uns aos outros. A coisa mais difícil de fazer é perdoar. Mas não há um perdão real sem amor. Alguns de nós estão em sofrimento porque sofremos por causa de outras pessoas. E é impossível perdoar. Então temos esta coisa, estamos a arrastar este sentimento de ofensa, infelicidade, ressentimento. O Senhor, quando estava na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Sabem o que fazem. Não temos este tipo de perdão em nós. Apenas Cristo. Apenas amor. Bem, o amor não é ciumento. Ciúmes existem na nossa natureza, também podem existir na vida da igreja. Uma irmã pode ter ciúmes de outra irmã se ela receber muitos améns dos santos quando ora ou profetiza. Certos irmãos podem ter ciúmes quando veem que outro irmão foi apontado como presbítero. Esta é a razão pela qual uma das coisas mais difíceis é o apontamento de presbíteros. Permitir que haja ciúmes danifica e destrói o edifício. Na índole divina de amor, não há espaço para nenhum tipo de ciúmes. Conseguem acreditar que não ter ciúmes é amar? Eu não consigo juntar uma coisa à outra. Que não devia ter ciúmes, mas eu não sabia que isso é um ato de amor, não ter ciúmes. Quando tenho ciúmes de outra pessoa, o amor não existe. Não tenho amor. Não é apenas algo mau, há uma ausência de amor. Estão a ver? O amor tem que permear todas as virtudes. Cada virtude. Cada virtude tem de ser infundidas com o amor de Deus. E é impossível, com a nossa vida natural, conseguir fazer isto, a não ser que Deus tome conta da situação, tome o controle da situação, a não ser que convida em Cristo a que entre na situação, na nossa situação. Sabemos quanto ciúme destrói a igreja. Eu gosto desta parte. No ponto 3, na índole divina de amor, não há espaço para nenhum tipo de ciúmes. A índole divina de amor. Na pessoa de Cristo, isto não existe. Que não desejamos agora mesmo, neste momento. Está no Espírito, em Cristo. Um com Ele. Permitindo que o seu amor flua. Ou estão no vosso ego. Na vossa alma. Imprisionar este amor. Ao reagir e a fazer coisas de acordo com o vosso próprio sentimento. Oh, eu estou em sofrimento. E hoje em dia esta é a mentalidade de vítima. Oh, sou uma vítima, estou em sofrimento, tem tudo a ver comigo. Não, 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 vocês não são o centro. É sobre os outros. É sobre a igreja. Aconteceu. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Vangloriar-se é gabar-se de modo a prejudicar os outros. É um tipo de gabar-se que deprecia os outros e os rebaixa. O amor, com certeza, não se vangloria. Vangloriar-se também é exibir o quanto sabemos ou podemos fazer. O amor não tem este tipo de índole. Pelo contrário, o Senhor Jesus esconde-se, é manso, gentil e nunca se exibe. Ensoberbece-se é fazer coisas com a atitude de obter alguma coisa em benefício próprio. O amor, como a índole divina, nunca age desta maneira. Pelo contrário, embora façamos muitas coisas para ministrar à Igreja, consideramos que não somos nada e não pensamos que conseguimos algo. Não se vangloriar é amor. Não se ensoberbecer é amor. Digo-vos, irmãos e irmãs, eu comecei a ver tudo de uma maneira diferente. Não é apenas sobre orgulho e ambição. Precisamos de lidar com orgulho e ambição. Não. Precisamos de ver a origem. Qual é a origem? A fonte. Qual é a minha condição verdadeira? Será que é amor? Se isto é amor, então não posso ser orgulhoso. Não posso ser consumido com ensoberbecimento. E o oposto?
Eu posso estar inchado de orgulho.
Yeah, I cannot go away just saying that, but to put down others.
Não posso ir e derrubar outros, rebaixar os outros. Quando vejo um irmão com uma falha, digo, ah, finalmente. Conseguem ver quão mau esta pessoa é? Isso não é amor. Mas quando eu tenho um sucesso, os irmãos têm apreço por mim. Isso não, tá, não é amor. Depreciar outros não é amor. Para nos apreciarmos a nós mesmos, vanglória. Também não é amor. É uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de ver as coisas. Uma nova maneira de avaliar as coisas pelo padrão do amor. Acho que vamos conseguir acabar a outline, o esboço. Talvez dois esboços em quatro mensagens. O amor não se conduz inconvenientemente e não procura os seus próprios interesses. Não se conduzir inconvenientemente significa não ofender os outros por serem delicado. Ninguém busca o seu próprio proveito e sim o dos outros. Assim como eu também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O amor não se conduzem convenientemente. Significa que Deus, o amor não é mal educado. Não faz nada que seja feio. Permitem-me dizer que o amor não faz nada que não seja agradável. Que seja agradável. O amor não faz nada que magoa os outros. Que faz as outras pessoas se sentirem mal. Isto é amor. Não é prático? As palavras usadas? Até o nosso rosto, o rosto, a expressão do nosso rosto, o tom da voz, a linguagem corporal diz muito aos outros, transmite muito aos outros. E isto transpõe-se se o amor está presente ou não. Claro que se outros nos tratarem desta maneira, precisamos da presença do amor para conseguir não reagir, para ter para moderação, para conseguir suportar uns aos outros. O amor não procura os próprios interesses. Eu escrevi o. Que ali no oh, amor sem interesse próprio. Este amor é puro, sem ego. É Cristo este amor. Será que isto é possível? Sim, irmãos e irmãs. Quero-vos encorajar que é possível. Temos de perseguir este amor, seguir este amor. Não seguir os nossos próprios proveitos. Mas o dos outros. Eu dei conta que oro muito por mim própria. Coletivamente falando, eu não oro pelos outros. Chegar a um ponto em que oro pelos outros. E cuido dos outros. Mais do que a mim mesmo. Até mesmo para agradar uns aos outros. Não é preciso dizer que não devemos tomar vantagem sobre os outros, aproveitar dos outros. Deixem os outros aproveitarem de nós. Sem ego, apenas Cristo, a vida divina. O E traz-nos ao fim do capítulo 5. Leia este capítulo e depois sentemos. O amor não se enfurece e não se ressente do mal, independentemente do que os outros nos possam fazer. Nunca nos devemos enfurecer ou irritar. Enfurecemos-nos facilmente devido à falta de amor. Não se ressentir do mal é não se focar nos defeitos dos outros. Não é que não saibamos dos defeitos dos outros, mas não deixamos que isso se torne um problema em nós. Onde é que estás? No ponto 3? Vamos acabar aí. Que o amor não se ressente mal indica que o amor não guarda registro como um contabilista. Isso significa que se amarmos os outros, não guardaremos registro dos seus erros. O amor não se ressente do mal. Vocês irritam-se? Não se enfurecem. Vocês enfurecem-se? Eu sim. Vocês são provocados? O que é que isto significa? Só pode significar uma coisa: que tenho pouco amor. Carece de amor. Tão simples quanto isso. Careço de amor. Bem, é um processo. O Senhor deve ganhar-nos. Não se sentir de mal significa que não nos focamos nos erros dos outros, naquilo que os outros têm falta, ou na faca, nas faltas, no que os outros falham. Podemos saber que há esta falha, esta carência, mas não deixamos que isso seja um problema. Não deixamos que isso seja um problema. Podemos dizer desta forma, não guardamos registro. Oh, eu sei. Não apenas as irmãs, os irmãos também tiram nota. Guardam no seu... No bolso. Deixam um livrinho, um bloco de notas com todos os erros que os irmãos cometem. Cada ofensa que sofremos está escrita para a eternidade. Não falámos sobre isso, mas está escrito entre aspas, não é? E hoje em dia nem sequer precisamos do bloco de notas, podemos. Temos o telefone. Perdoar é esquecer. Ponto 4. Deus esquece. Tanto é que nem sequer se lembra. Deus tem amnésia. Demência. Deus tem falta de memória. Claro que não acho que seja isso, mas deliberadamente não se lembra. Lembra-se daquele irmão que vos fez alguma coisa. Mas quando Deus não se lembra, enquanto Deus não se lembra, vocês ainda se lembram. E estão prontos a ir a tribunal de Deus, para acusar o irmão. Olhem, aquela irmã, ela está errada. É a quinta vez que ela me fez esta coisa. Deus vai dizer: hã? Está a falar de quê? Mas nós estamos sempre a escrever, sempre a tomar nota. Às 3h05 da tarde, na recepção do hotel, 10 anos mais tarde, tirou um bloquinho de notas, ainda está lá. Deus lembrasse as nossas falhas e transgressões. Uau! Estávamos acabados. Estávamos acabados, terminados. Ele, quando perdoa, esquece. Este é um grande problema na vida da igreja. Ofensas e incapacidade de perdoar. Claro que na vida da igreja há sempre fricções, ofensas. Precisamos de guardar uma lista muito curta. Às vezes temos falado do livro de Mateus sobre as ofensas. Vão ser impressionados, serão impressionados quão sério é não perdoar. Tem consequências dispensacionais. É bom que perdoem alguém hoje, neste momento, antes que o Senhor volte. Uau! E o Senhor promoveu este assunto até aos céus. Quantas vezes ele disse: devo perdoar? 70 vezes 7, diz o Senhor. Isso significa sem limite. Uma perdoança. Perdoar ilimitadamente. À luz do reino. Mas não estamos no reino. Não estamos a falar do reino agora, estamos a falar do amor. Isto é útil? A mim ajudou-me imenso, imenso esta aplicação prática. De algo tão fundo e divino. deixo na minha vida diária, no nosso casamento, na família, na vida da igreja, que o Senhor tenha o seu caminho, amém? Para poder fluir através de nós, com amor, que o seu propósito possa ser cumprido. Vou parar aqui.